7h40. Tá chegando mensagem aqui, doutor. Chegou aqui. Bom dia, olha, vejo que o Ministério Público poderia pedir a suspensão da cobrança de água até que tenhamos uma água de qualidade. Isso aqui é um dos ouvintes que enviou para nós. É que o senhor pode falar a respeito disso aqui?
Sim, essas ações, isso se enquadra dentro já de uma ação no bojo de uma ação civil pública, né? Então, como falado anteriormente, inicialmente a gente vai tentar no extrajudicial com uma parceria com a prefeitura, uma vontade política de resolver a situação, que na minha opinião é sempre o melhor caminho e o caminho mais célere. Caso isso não ocorra, a gente vê que não está dando certo, aí sim existe toda a máquina judicial e que o Ministério Público pode se utilizar, né, para implementar essas situações, para conseguir resolver o problema. E dentro da ação civil pública, aí várias medidas podem ser tomadas. O ouvinte está falando de uma medida que precisa também de uma análise, mas é uma medida que já foi implementada, suspensões em outros municípios, né? Suspensões de cobrança pela má prestação do serviço, multas, obrigações de fazer. Então, tem toda uma gama de possibilidades que, em um segundo momento, pode-se e, com certeza, se vai levar adiante.
Com certeza, doutor. A recomendação menciona os padrões de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde. Quais são esses padrões e como eles devem ser aplicados no município?
Os padrões, eles são, na verdade, bem técnicos. A portaria 888, ela traz vários critérios que a gente lendo, a gente realmente não entende. São micropartículas e toda uma questão de estudos técnicos de água. Mas, traduzindo, é aquela água sem cheiro, sem gosto, aquela água sem cor, aquela água sem uma presença de unidades que não sejam benéficas para o ser humano. É aquela água que se coloca nela determinada quantia de flúor, determinada quantia de outras substâncias minerais que vão fazer ela, além de chegar com potabilidade, ela chegar ao consumidor de maneira benéfica.
Ou seja, uma água própria para a utilização, né, da população.
Isso, tem uma diferença entre a água para consumo e a água potável, né? Água potável é aquela água minimamente sem a presença de nenhum micro-organismo que não vai causar mal, que seja entregue de maneira nessas condições, sem cheiro, sem gosto e sem cor. E a água para o consumo, ela já necessita de algum tratamento para que você possa consumir e ela não te fazer mal. E como o próprio Ministério da Saúde, ele elenca, que de alguma maneira faça bem, que é a colocação hoje em dia que se tem por amplamente conhecido, a colocação do flúor.
É, Norimar.
Pode seguir.
Pode seguir?
Pode.
Doutor, como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável reforça o direito à água potável?
Como falado anteriormente, o direito à água potável, o direito à água para consumo, é um direito humano e é um direito fundamental. Isso, no âmbito do direito internacional, é uma obrigação para que os países implementem. Essa obrigação vem de cima, numa certa imagem que a gente pode fazer, passa pelo governo federal, passa pelo governo estadual e chega até o ente municipal. Eu costumava sempre dizer, que na verdade tudo acontece no município. Os direitos fundamentais, eles são implementados nos municípios. É no município que você vive o seu direito, que você vive a sua possibilidade de exigir do poder público uma vida digna, uma água de qualidade, um saneamento básico de qualidade. Então, tudo isso vem reforçar essa obrigação do ente municipal, que não tem essa obrigação como unicamente, é uma responsabilidade solidária, mas é ele quem bota a mão na massa, vamos dizer assim, é ele quem trabalha nesse sentido.
É isso aí. Quais são as responsabilidades legais da Prefeitura e do DAE nesse processo, especialmente no que se refere à saúde pública?
via de regra, tem toda uma legislação do direito do consumidor, uma legislação consumerista, que ela é importada para a prestação dos serviços públicos. E a prestação de serviço público de qualidade, ela é um dos principais serviços públicos que o ente municipal ele tem que ofertar à população. Além disso, o direito administrativo também entra nessas responsabilidades se somando, fazendo com que vários ramos do direito eles obriguem o gestor público municipal, como a gente está falando aqui nesse sentido, a atuar para que esse serviço público seja entregue da melhor forma. Então, o direito do consumidor vai obrigar, mas a pormenorização dessa entrega é feita pelo direito administrativo. Nesse caso concreto da água, tem a portaria do Ministério da Saúde, que é a que vai trazer esses padrões mínimos. Tudo isso se junta num microsistema de direito que se aplica à prefeitura.
Doutor, providências e prazos. A notificação fixou um prazo de 15 dias para respostas. Quais providências concretas espera-se que seja tomada nesse período?
Esse prazo é realmente para a gente entender como está a situação atual. Porque a gente não quer atuar de maneira apressada, a gente não quer atuar, apesar da urgência do tema, a gente não pode ser injusto também com as ações que já foram tomadas e com o que se pretende fazer. Então, essas respostas serão necessárias para a gente entender o contexto e, a partir daí, verificar a melhor forma de atuação, seja continuando no extrajudicial, com uma parceria com os poderes municipais, seja no âmbito judicial, aí através de uma ação civil pública, atendendo a população nesse sentido. Mas o que a gente quer com esses prazos e com essa notificação e com esse inquérito civil é entender o problema e, da maneira mais célere possível, resolver é uma palavra muito forte, mas tentar, talvez dê o pontapé inicial para que o problema da água em Vila Bela seja resolvido.
Caso a recomendação não seja cumprida dentro do prazo estipulado, quais medidas podem ser adotadas pelo Ministério Público?
Em tese, caso não haja uma interlocução com os poderes, com o Poder Municipal, com as secretarias envolvidas, pode ser utilizada o instrumento da ação civil pública, que é um dos mais contundentes, mas existem também outras formas de atuação, ações mais céleres, ações de antecipação de uma eventual obrigação. Existem várias formas de se atuar. Eu creio que a ação civil pública, em um segundo momento, caso a interlocução não ocorra de uma maneira esperada, de uma maneira mais concreta, será o instrumento a ser manejado.
Eu também vejo, doutor, que no segundo momento caberia essa ação civil pública, até porque nós somos conhecedores e sabemos que já tiveram várias recomendações do Ministério Público onde a gestão municipal ela deu a mínima. Ela sequer respondeu. E eu vejo que pode ser mais uma recomendação que não seja respondida, porque nós estamos caminhando aí para um final de ano, um final de gestão, onde a gente percebe que hoje todas as alegações são fundamentadas nisso. E eu vejo que o segundo passo, pelo menos essa é uma opinião minha, Norimar, caberia sim uma ação civil pública, até mesmo porque existe uma diferença entre recomendar e cumpra-se. Porque quando tem o cumpra-se, eu acho que aí é onde aperta o calo.
Sim, mas eu concordo também. Contudo, toda a atuação judicial, ela acaba que ela é um pouco mais travada, né? Um pouco mais lenta. Então, a ideia realmente de uma parceria, tentar da forma mais célere e com essa vontade política, com essa vontade de resolver o problema da população, que todo mundo é afetado, isso que eu creio nesse primeiro momento. E espero que essa minha crença realmente se verifique na realidade. Caso não, temos outros instrumentos a serem manejados.
Doutor, existe diálogo aberto entre a promotoria e as autoridades municipais para garantir uma solução efetiva?
Existe. Eu, inclusive, isso é um ponto muito positivo, que a interlocução com a prefeitura ela é muito boa. Sempre que fui chamado à prefeitura, sempre atendi. Sempre que chamo a prefeitura, ela atende de maneira espontânea, prontamente. Então, acredito que essa boa interlocução vai sim gerar uma possibilidade da gente atuar nesse problema de uma maneira mais séria e mais efetiva com essa vontade.
Chegou a mensagem aqui. Caso não cumpra a recomendação, não poderia proceder um bloqueio de contas para tratar desse serviço?
Como eu falei anteriormente, dentro da ação civil pública, né, no bojo dessa ação, existem inúmeros instrumentos. E entre um desses instrumentos econômicos, realmente o bloqueio de bens, o bloqueio de direitos, ele existe. Mas tudo isso vai ser manejado após uma análise, após um estudo. Aqui eu não tenho condições de dizer vai ser feito tal ou tal ação, porque tudo vai depender do decorrer, de como as coisas se mostram na realidade.
É isso aí, tem mais uma mensagem aqui. A Politec, no ano de 2019, fez um laudo técnico solicitado pela Prefeitura, período em que eu, Nezilda e Luciano Profeta, secretário do Meio Ambiente, acompanhamos a coleta e foi passado para o gestor tomar as devidas providências, o que não aconteceu, né? Já estamos no final de 2024.
Exatamente, como falado na audiência pública e como já chegou até a promotoria com diversas notícias de fato, é um problema recorrente que existe há muito tempo. Então, a ideia é realmente para o curto prazo, para o futuro próximo, entender que esse problema existe e a partir daí saber como atuar para não depender dessas externalidades que se chamam, né? Não depender das queimadas. Pode acontecer tudo isso. Mesmo assim, a água vai ser entregue da melhor maneira possível para a população. Esse é o objetivo.
Com certeza. Doutor, eu quero as últimas perguntas, eu vou juntar em uma só. Cidadania e participação social. Como a população vilabelense pode se enganjar e cobrar melhoria da qualidade de água? Essa é a primeira pergunta. Uhum. E se há algum canal de denúncia ou orientações para que o cidadão comunique problemas relacionados ao abastecimento?
Essa cidadania que você comenta é o que mais se precisa, porque a população, ela gosta, assim, não chega a ser uma crítica, mas é uma verificação na realidade. A cobrança é sempre muito mais fácil, mas o empenho em mudar essa política pública, muitas vezes a gente não vê. Vamos pegar um exemplo de curto prazo. A gente fez duas audiências públicas semana passada e a gente não percebeu o engajamento da população como imaginado. Então, assim, o que, que eu falo para a população vilabelense? Se engajem mais nessa questão da cobrança como cidadãos. Vocês são consumidores do serviço público, vocês têm o direito fundamental a essa água de qualidade, então tem que cobrar. Vocês não estão cobrando como pessoas que estão, digamos assim, causando um problema para a prefeitura. Na verdade, é o contrário. Vocês têm esse direito, têm que cobrar. Quanto mais cobrar, mais as coisas funcionam. O Ministério Público está aberto para receber notícias de fato. Podem chegar lá, a gente toma o termo de declarações e junta no procedimento. A prefeitura também é um canal que tem que disponibilizar essa possibilidade das pessoas reclamarem. Via de regra pela ouvidoria, eu não tenho certeza como funciona a ouvidoria aqui, se tem, como funciona. Tem. Então, na ouvidoria da prefeitura, hoje, não é o canal oficial, mas hoje a gente percebe que as redes sociais também são um canal de difusão. Então, gravação de vídeos, mostrar o problema, botar luz sobre esse problema, pois o Ministério Público recomendando, a população reclamando, vai transformando o problema em algo visível, que chega a um ponto que não tem o que fazer. Tem que dar um jeito de isso ser melhorado.
Com certeza. Ficamos mais esclarecidos sobre a importância do direito à água potável, limpa e segura, que é essencial para garantir dignidade e saúde a todos os cidadãos. Essa ação da Promotoria de Justiça de Vila Bela é um passo importante nessa direção. Doutor Tiago, agradecemos pela presença e pelos esclarecimentos. Suas informações certamente serão muito úteis à população. Doutor, pode ficar à vontade aí para fazer as suas considerações.
Muito obrigado de novo, eu agradeço. Eu me sinto muito feliz em vir aqui poder falar diretamente à população, porque a gente sabe nessa vida atribulada, corrida, nem sempre se tem tempo também de fazer o que gostaria de que fosse feito, né? Então, vindo aqui, podendo falar para todo mundo de uma maneira muito ampla, eu sei que essa conversa vai chegar, esse é o veículo que mais vai transformar nossa conversa em algo concreto e difundido. Então, fico muito feliz, agradeço muito. Novamente, o Ministério Público, a equipe do Ministério Público está aberta à população. Nós somos realmente o ouvidor dos problemas da população. É para isso que a gente é pago.
É isso, senhor Norimar.
Doutor Tiago, nós gostaríamos de agradecer o senhor pela presença e pelos esclarecimentos também, que a população ela necessitava de alguns esclarecimentos. Eu acho que foi sanada algumas dúvidas aqui. Que a Primeira Capital FM ela está de portas abertas para o Ministério Público. Quando precisar, o senhor pode vir aqui. Esse aqui é um canal de comunicação aberto, onde nós temos o compromisso e a responsabilidade sempre de transferir a verdade. O senhor está aqui, a gente agradece, né, Eber?
Com certeza. Quero agradecer aos ouvintes que enviaram mensagem, pedir perdão àqueles que a gente não teve condições de estar lendo sua mensagem, até porque, devido ao nosso tempo de entrevista, que é curto, né? Mas vamos continuar acompanhando o desenrolar desse caso e esperamos que as medidas necessárias sejam tomadas rapidamente para o bem de todos os vilabelenses. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.